Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, quarta-feira, 23 de dezembro de 2015, aqui em Washington, céu nublado com aguaceiros. Temperatura é de 16 graus centígrados. Vamos, como está sempre, estar aqui durante a hora e meia e eu, o Paulo Oliveira, vou apresentar os primeiros 30 minutos com produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Começamos com as notícias a esta hora. No Iraque, forças governamentais continuam a ofensiva militar contra Ramadi. A Amnistia Internacional critica a campanha aérea da Rússia na Síria. A Rússia, entretanto, emite mandado de captura internacional. Fique, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas, para já, notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias no Iraque, com a indicação de que as forças governamentais continuam a sua ofensiva contra o grupo Estado Islâmico no centro de Ramadi, tentando recuperar a cidade tomada pelos militantes há 7 meses atrás. Presume-se que várias centenas de combatentes do grupo Estado Islâmico se tenham barricado nos edifícios do governo no centro daquela cidade. Um porta-voz militar iraquiano afirmou que as forças governamentais prevêm recuperar o controle da estratégica cidade durante os próximos dias.
A Amnistia Internacional publicou hoje um novo relatório criticando a campanha aérea da Rússia na Síria, afirmando que os bombardeamentos mataram pelo menos 200 civis nas províncias de Homs, Aleppo e Idlib. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirmou que os ataques russos atingiram casas e hospitais sem quaisquer alvos militares por perto. A Rússia desencadeou, recordamos, a campanha aérea de envergadura na Síria em setembro passado, em apoio ao presidente Bashar al-Assad.
Uma deputada britânica escreveu ao primeiro-ministro David Cameron pedindo-lhe para questionar os Estados Unidos depois de uma família muçulmana do seu país ter sido impedida de viajar para o sul da Califórnia no último minuto. O gabinete de Cameron disse que o primeiro-ministro vai avaliar a reivindicação da deputada Stella Creasy sobre o que levou as autoridades americanas a impedir a família de voar para a Disneyland para férias planificadas. Creasy, parlamentar que representa o Nordeste de Londres, disse na sua carta a Cameron que uma família de 11 pessoas, pai, seus 9 filhos e seu irmão, foi informada no aeroporto de Gatwick que não poderia embarcar com destino aos Estados Unidos a 15 de dezembro. Chris disse a jornalistas britânicos que ela está preocupada com o facto de um número crescente de famílias muçulmanas britânicas estar a ser impedida de entrar nos Estados Unidos sem razão plausível.
A Rússia emitiu hoje um pedido de captura internacional contra Mikhail Khodorkovsky, antigo executivo do grupo petrolífero Yukos e opositor do presidente Vladimir Putin. Khodorkovsky, residente em Londres, é acusado de ter ordenado o assassinato de um presidente de um município na Sibéria, uma região rica em petróleo. Mikhail Khodorkovsky não se limitará de maneira nenhuma os seus movimentos por causa de uma decisão dos vampiros do Kremlin, disse à France Presse Cole Pilspan, porta-voz de Khodorkovsky. O próprio Khodorkovsky afirma que as acusações têm motivações políticas.
E a nossa última notícia para já indica que habitantes do Nordeste da Nigéria indicaram que tropas camaronesas que procuravam militantes do Boko Haram mataram cerca de 70 civis hoje. Segundo testemunhas, os soldados entraram numa aldeia no estado de Borno, inquiriram onde se encontravam os militantes do Boko Haram, tendo começado a disparar. Muitos habitantes da aldeia fugiram e os que escaparam regressaram à aldeia, onde encontraram cerca de 70 pessoas mortas a tiro.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O secretário do advogado Arão Temple foi detido a 18 de dezembro em Cabinda, alegadamente por falsificação de documentos, mas nem a polícia nem o Ministério Público formalizaram qualquer acusação até agora. A revelação foi feita à Voz da América pelo próprio Arão Temple, que acusa a governadora de Cabinda de o perseguir, criando uma campanha para que os clientes o não procurem. Ele também desconhece ainda a data do seu julgamento. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
O secretário do presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, em Cabinda, Anacleto Ndegala Mbikila, foi notificado pelo Serviço Provincial de Investigação Criminal no passado 18 de dezembro, pelas 11 horas, para que comparecesse naquela instituição às 15 horas. Três horas depois, Mbikila recebeu ordens de prisão e desde então está detido. Quem o diz é o advogado Arão Tempo.
Que até o meu secretário, dia 18, foi notificado nos meus escritórios para comparecer às 15 horas, foi lá, ficou até 18 horas, 18 horas é que foi ouvido e mantiveram a prisão da pessoa.
E acusado de quê?
Bom, é acusado de falsificação de documentos quando não é verdade. Uhum. Os familiares apareceram e até hoje também não quero ouvir os familiares, estão a dizer que espera porque o processo ainda está na instrução, não sei o quê. É uma forma simplesmente de desmotivar as pessoas que vêm aqui me consultar como advogado e amedrontar outras pessoas.
O advogado Arão Tempo foi formalmente acusado de crime de rebelião e instigação à guerra civil, mas até agora não recebeu o despacho de pronúncia, nem foi marcada a data do julgamento. Tempo foi detido a 14 de março, quando tentava viajar para a República do Congo, no dia em que estava prevista uma manifestação contra a governadora de Cabinda e violações dos direitos humanos na província. No mesmo dia foi preso o ativista José Marcos Mavungo, condenado mais tarde a 6 anos de prisão. Arão Tempo continua a estar impedido de sair de Cabinda, inclusive para procurar tratamento médico no exterior. Ela acusa também a governadora Aldina Matilde Lomba de criar uma campanha para o impedir de trabalhar.
Eu não exerço também a minha profissão normalmente, porque a própria governadora de Cabinda tem feito chantagens, intimidando as pessoas para não poderem vir nos meus escritórios, porque eu sou o FLEC, sou um político que estou contra o sistema político em Angola.
Na conversa com a Voz da América, nesta quarta-feira, Arão Tempo lamenta também o facto de a comunidade internacional não se preocupar com a situação de Cabinda.
A comunidade internacional e outros amantes da democracia e paz possam também enquadrar a situação de Cabinda para que amanhã tenha uma solução, porque nós notamos que o problema de Cabinda sempre foi esquecido. Nos sentimos desprotegidos e abandonados.
Era o advogado Arão Tempo em conversa com a Voz da América, na qual revela a prisão do seu secretário e também desconhecer a data do seu julgamento.
Obrigado, Álvaro. A Rádio Eclésia, a Igreja Católica em Angola, pagou hoje os salários aos seus trabalhadores que há 3 meses não recebiam os seus vencimentos. Nas províncias, o atraso chegou a 5 meses. A notícia chegou há 2 dias do Natal, depois dos trabalhadores terem iniciado a recolha de assinaturas em várias dioceses e arquidioceses, com o objetivo de enviar uma carta ao Papa Francisco a explicar a sua situação. Como se pode ler no documento a que a Voz da América teve acesso, os trabalhadores querem o regresso dos doadores da rádio, em vez de ficar dependente do subsídio do governo. Antes, associações da sociedade civil, designadamente Amplo Movimento de Cidadãos, Associação Mãos Livres, Open Society e a Associação Justiça, Paz e Democracia, criaram um movimento para ajudar a Eclésia. O texto diz que, face à crise financeira internacional e que afeta a maioria dos sectores económicos e sociais em Angola, tendo tomado conhecimento da situação em que se encontram, os jornalistas e os demais trabalhadores da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, que estão há mais de 3 meses sem receber os seus salários e benefícios, juntam-se à iniciativa do jornalista William Toné, lançando em conjunto uma campanha de solidariedade humanista e cristã com os profissionais da Rádio Eclésia. A Voz da América tentou falar com a direção e profissionais dos jornalistas, mas sem sucesso. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África, nomeadamente para Angola. A Casa CE, a segunda maior força política da oposição angolana, perspectiva para 2016 um ano de maiores dificuldades para os angolanos, com o agravamento dos níveis da pobreza e falência embrionária da classe média. Este É o teor da mensagem do Conselho Presidencial da Conferência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, por ocasião da quadra festiva apresentada hoje pelo vice-presidente daquela organização, Lindo Bernardo Tito, Mayra de La Salette.
A Casa C lamenta que o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, tenha conduzido os angolanos à atual situação tão dramática, sem soluções num horizonte temporal imediato. O quadro económico e financeiro caótico que viveremos no próximo ano só será invertido com criatividade, abnegação, boa gestão financeira, transparência e, sobretudo, sentimento de angolanidade, disse Lindo Bernardo Tito. O político exortou aos angolanos a não perderem a esperança quanto à viabilidade de Angola. A Casa C apela a todos os angolanos a renovarem a fé de que Angola terá de ser o espaço territorial, cultural e humano onde os angolanos deverão, por direito próprio, ver os seus sonhos fruir e realizar as suas ambições, diz a nota. Ainda na mesma mensagem, a Casa C vaticina a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2016, fixado no valor de $45 o preço do barril de petróleo, face à acentuada queda de cotação do Brent no mercado internacional. Para aquela formação política, a queda substantiva do preço do Brent no mercado internacional e num quadro em que não existem outras fontes de financiamento das despesas públicas aprofundará o colapso das finanças públicas angolanas.
Obrigado, Mayra. A UNITA, o partido político UNITA, vai divulgar, acaba de divulgar, aliás, os planos para a próxima atividade política. Detalhes aqui com o Manuel José.
O presidente da UNITA entende que o ano de 2016 pode ser pior para a vida dos angolanos.
O orçamento foi aprovado ainda há poucas semanas, com uma previsão do preço do petróleo a 45 barril e ele já está a 36, que a nossa situação económica vai ainda pior. Mesmo o projeto da diversificação de que tanto falamos também não está a andar. De facto, estamos a ver o 2016 a entrar também com mais dificuldades do que aquelas que nós conhecemos durante 2015.
A Samakuva criticou a recente contratação pela Unitel de uma cantora americana para um show cujo cachê poderia servir para acudir a seca que vivem as populações do Cunene.
Falta de sensibilidade pelo sofrimento do povo. Não faz sentido pagarmos a uma artista que vem dos Estados Unidos da América centenas de milhares de dólares quando temos os nossos irmãos, os nossos filhos aqui pertinho no Cunene a morrer da fome por causa da seca. E ninguém faz nada, ninguém faz algo significativo para salvar aquelas. Alguma falta de sensibilidade para com os nossos compatriotas.
Isaías Samakuva, presidente da UNITA, no habitual discurso de fim de ano aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto decorre, uma campanha de solidariedade para acudir a 1 milhão de pessoas afetadas pela seca no sul de Angola. Campanha que já reuniu bens para encher um caminhão e abastecer Coroca, o município mais afetado na província do Cunene. Em declarações hoje à agência portuguesa Lusa, a coordenadora da campanha denominada Natal Sem Fome, Filomena Oliveira, afirmou que já foram doadas quantidades suficientes para que o primeiro caminhão possa dirigir-se ao município do Coroca para a distribuição daqueles bens. Naquele município, mais de 40 mil pessoas estão em total penúria e milhares já fugiram das aldeias por falta de alimentos. Segundo Filomena de Oliveira, a campanha arrancou agora e vai até ao dia 30 de janeiro, tendo como objetivo acudir às populações, sobretudo nos meios rurais, afetadas pela seca há 4 anos consecutivos, das províncias da Huila, do Namib, Cunene, Quando-Cubango e algumas comunas das regiões de Benguela e do Kwanza Sul. A iniciativa privada é levada a cabo pela Central de Ideias, em colaboração com a Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila e a Associação Angolana das Empresas de Publicidade e de Marketing. A coordenadora da campanha sublinhou que, apesar de ter começado a chover em algumas regiões, é, entretanto, necessário manter apoio, porque as pessoas estão debilitadas, sendo necessário aguardar que a chuva permita a recuperação dos solos. As campanhas de solidariedade relativas à seca no sul de Angola têm-se intensificado nos últimos dias, face aos apelos das populações daquelas regiões para a situação de penúria alimentar em que se encontram. De 18 horas 15 minutos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, o dia 23 de dezembro de 2015, da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos, recordamos, em onda média em 1530 MHz e a onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A edição especial Natal desta semana, com muita música, também tem boas festas de amigos ouvintes de Angola, bem como nomes do mundo da religião, Dom Imbamba, e das artes e dos espetáculos, Bonga e Valdemar Bastos. Boas festas! Jovens estudantes de vários estabelecimentos do ensino da província do Namibe dizem que têm sede de fazer política. Os partidos políticos, quer o MPLA, que sustenta o governo do poder, quer ainda os da oposição, não têm sabido cativar aquele mosaico juvenil. Por outro lado, não pouparam críticas aos atuais políticos angolanos, a quem dizem estarem envenenados pelo fanatismo e ódio. Armando Chicoca.
Na série dos vários debates políticos que o Jango da Voz da América teve vindo realizar na cidade do Namibe, os jovens estudantes dizem que é possível combater o atual quadro de fanatismo político no país, visando o povo votar em consciência.
João Luiz Antônio Tavares.
É a sua escola?
A Welwitch Amirabe.
Quantos anos?
17 anos de idade. Quero ser um economista de sucesso. O meu objetivo é irradicalização da corrupção e promover o desenvolvimento e crescimento econômico do meu país.
Olha o político que mais te apaixona.
O político que mais me apaixona é o José Eduardo dos Santos.
Por quê?
Porque vejo a maneira dele de proceder, contribuiu para a paz. Muitos sucessos atingidos pelo nosso país é graças não só a ele, à gerência dele ou ao elenco que ele dirige.
Delson Félix Antônio.
Estudas aonde?
Escola Velvete Admirables.
Idade?
17 anos também. Eu serei um político com o sistema de governação virado para o cidadão, no princípio que diz, governar é servir e não servir-se.
E a corrupção no país?
A corrupção também é uma das causas do subdesenvolvimento de Angola, porque Angola apresenta variadíssimos recursos naturais, não se justifica a população vivendo nessas condições.
O político de Angola que mais te apaixona?
Abel Chivukuvuku.
Por quê?
Porque eu vejo a sua ideologia, os seus projetos me parecem ser convincentes. E também alguma coisa que eu gostaria de advertir. Não deve haver fanatismo. O que verifica-se cá em Angola é que eles são fanáticos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Horas, 18 minutos em Angola. 12 horas, 18 minutos, 30 segundos aqui na cidade de Washington, onde chove, mas a temperatura é elevada para esta altura do ano. Passagem agora para o desporto. Fiquem, pois, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, a primeira jornada do Girabola 2016 arranca com um derby entre o Benfica de Luanda e o 1º de agosto. O jogo entre o terceiro e segundo classificado do último campeonato, respectivamente, deverá acontecer na sexta-feira, dia 12 de fevereiro. O sorteio ditou ainda a deslocação do campeão recreativo do Libolo ao campo do 1º de maio de Benguela, equipe que regressa este ano à 1ª Divisão Nacional. Também o Petro de Luanda irá apadrinhar um recém-promovido ao Girabola, o 4 de abril do Quango Cubango. A UEFA rejeitou hoje o recurso que o Barcelona apresentou por ter sido multado em 40 mil euros devido à exibição de bandeiras da Catalunha no jogo com o Bayer Leverkusen, a contar para a Liga dos Campeões. No seu site, os Blaugrana publicaram a decisão da organização que rege o futebol europeu e anunciaram que vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Para além das bandeiras e dos cantos independentistas, também se ouviram no jogo vaias ao hino da Champions. Ainda na Espanha, a continuidade do espanhol Rafael Benítez no Real Madrid parece caminhar a grande velocidade para o fim. De acordo com a cadena SER, durante o programa El Larguero, a situação de Benítez no Real Madrid é insustentável, visto que está em conflito com vários jogadores e que a maioria do plantel não quer a continuidade do técnico. Existem dúvidas se Rafael Benítez ainda será treinador do Real Madrid na partida frente à Real Sociedade, que está marcada para 30 de dezembro. O nome de José Mourinho continua a ser visto como uma boa hipótese para substituir o espanhol e regressar assim ao comando dos merengues. Ainda no Real Madrid, James Rodríguez deverá receber nos próximos dias uma oferta de renovação que o pode tornar num dos futebolistas mais bem pagos do mundo. Segundo o Calcio Mercato, o Real Madrid pondera aumentar o salário do colombiano para que ele aceite renovar, sendo que a oferta poderá atingir os 9 milhões de euros por ano. O técnico sueco Robin Söderling, antigo número 4 mundial, anunciou hoje o abandono dos Kurds e final da carreira após 4 anos de ausência devido a problemas de saúde. Söderling, de 31 anos, disputou o seu último torneio em Bastad, na Suécia, em julho de 2011. Depois disso, acumulou problemas físicos, nomeadamente uma mononucleose que o obrigou a parar de competir, apesar de treinar. Quando olho para trás, penso que deveria ter escutado o meu corpo, disse o tenista em comunicado. Na NBA, Cristiano Ronaldo assistiu ontem em Miami à derrota do clube da casa, os Miami Heat, frente aos Detroit Pistons, por apenas um ponto, 93-92. Num jogo muito disputado, em que Chris Bosh falhou por milésimos de segundo o lançamento que podia ter dado a vitória à equipa da Flórida. Outros resultados: Toronto Raptors, Dallas Mavericks, 103-99, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, 107-111, e Philadelphia Memphis Grizzlies, 90-104. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
O presidente sul-africano Jacob Zuma, 73 anos de idade, é considerado um político controverso, mulherengo ou polígamo. Já foi acusado e julgado por violação sexual de uma mulher infectada pelo vírus que transmite a SIDA. Este é o tema da Agenda Africana, dentro de cerca de uma hora, com Simeão Panguana.
O presidente sul-africano Jacob Zuma, 73 anos de idade, é considerado um político controverso, mulherengo ou polígamo. Já foi acusado e julgado por violação sexual de uma mulher infectada pelo vírus que transmite SIDA. Foi acusado, julgado e absolvido num caso de corrupção material financeira e exonerado do cargo de vice-presidente do país no governo de Thabo Mbeki. Deu volta a tudo e ganhou a presidência do Congresso Nacional Africano, ANC, em 2007, derrotando Thabo Mbeki. No ano seguinte, vingou-se então contra Mbeki, tirando-lhe do poder quando faltavam apenas 8 meses para o fim do seu segundo e último mandato como chefe do Estado sul-africano. Em 2009, Jacob Zuma foi eleito presidente da África do Sul na sequência da vitória do ANC nas eleições parlamentares sul-africanas. Nos termos da Constituição da África do Sul, o chefe do Estado é eleito pelo Parlamento de 400 deputados através de listas nominais apresentadas por partidos políticos com assentos no Parlamento. O candidato e líder do partido maioritário é sempre eleito para o cargo de chefe de Estado para um mandato de 5 anos, renovável apenas uma vez depois de eleições parlamentares. Jacob Zuma está agora a cumprir o segundo e último mandato, que termina em 2019. Entretanto, a sua liderança tem sido marcada por polêmicas consideradas embaraçosas para o seu partido ANC e os aliados COSATU e Partido Comunista. A oposição e a sociedade civil saíram à rua exigindo a cabeça de Jacob Zuma depois de ter exonerado o ministro das Finanças, Kankanene, e nomeado um deputado menos conhecido no mercado financeiro. Jacob Zuma é um veterano político do ANC que viveu 10 anos em Moçambique como exilado político e casou-se com uma moçambicana com a qual teve 4 filhos. Kete Matos suicidou-se, entretanto, há 15 anos na África do Sul, deixando seus filhos e marido. As razões do suicídio são ainda desconhecidas publicamente. Mas a opinião pública considera que a moçambicana não aguentou com um marido polêmico e mulherengo, agora com 4 esposas e mais de 20 filhos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com a nigeriana Bruna Boy e Wizkid, Love is True.
I think of all my life, yeah, yeah, ooh, ooh. I Been through a lot and I swear that make me believe. I thank God for his grace and all his blessings. Lord, I thank you and I praise you every day of my life. Say, see, I don't hear bad things about me. Say, I've seen my real nigga act so funny for money. Oh, them see I no go flow. Them see I just a joke. But look at me now and tell me guy was Jonesy. Steady game money, see I'm in my zone. They call me one this, one that, one hour, one that. But that's today, today, my body shaped me. I went from me on that, no more jumping the car. I'm too bad, oh, my body shaped me. When them see me, they say I do wire. I make what niggas hang for wire. See, they got to move, they got to move.
They call me mixtape one lap, what I call hunger. Today, today, Papa no shape for me. When from me Honda, I love it like a da. Today, today, Papa no shape for me. When them see me, them say I do fire. In Babylon, I'm for wire. But they got to know, they got to know that love is true. Them a freedom, say me a target. Them say me can shine in a market. No, them never started. No, them never start yet. Cause I can burst, you can burst. Tell me what's the point if we both get hurt. Now you're acting like you never knew my word. Babylon trying to cross my turf. But so what have I done? Now I'm standing out as a fucking icon. Instead, them want me to be bossing my gun. Me just tell them them to run, 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 run. There is fire on the mountain. Them so biased, them look out on criers. Make me want to take out them secret flyers. Them use gasoline to try put out fires. Never compare fresh air to air dryers.
They call me one mate, one night, one hour, one night. But that's me day to day, my body shape me. I went from me on that, no more jumping your car. I'm too bad, oh, my body shape me. When them see me, they say I do wire. I make what niggas hang for wire. See, they got to know, they got to know.
They call me mixtape one lap, what I got hunger. Today, today, Papa no shape for me. When from me Honda, I love in Okada. Today, today, Papa no shape for me. When them see me, them say I do wire. In the Babylon, I'm for wire. But they got to know, they got to know. Jah yeah, love is true.
They call me one this, one that, one hour, one that. But that's today, today, Papa no shape for me. I went from me Honda, no more jumping Okada. I'm too bad. Baba no chase me. When them see me, they say I do wire. I make whack niggas hang for wire. See, they got to know, they got to know. Jah love is true.
They call me mixtape one lap, what I got hunger. Today, today, Baba no shape for me. When from me Honda, I love in Okada. Today, today, Baba no shape for me. When them see me, them say I do wire. In Babylon, I'm for wire. But they got to know, they got to know. Jah love is true.
It's Larry. Call the paramedic.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, emissão particularmente dedicada a Angola. Recordamos os principais temas desta quarta-feira, 23 de dezembro, temas noticiosos. No Iraque, as forças governamentais continuam a sua ofensiva contra o Estado Islâmico no centro de Ramadi, tentando recuperar a cidade tomada por aqueles militantes há 7 meses atrás. A Amnistia Internacional publica hoje um novo relatório criticando a campanha aérea da Rússia na Síria, afirmando que bombardeamentos mataram pelo menos 200 civis. Uma deputada britânica escreveu ao primeiro-ministro David Cameron pedindo para questionar os Estados Unidos depois de uma família muçulmana ter sido impedida de viajar para o sul da Califórnia. Chegamos assim ao fim da primeira parte da emissão da Voz da América desta quarta-feira, 23 de dezembro, destinada essencialmente a Angola, como dissemos. Para todos os sinceros votos, boa noite, até amanhã. Dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de dezembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças governamentais redobram esforços para retomar Ramadi. Síria, Amnistia Internacional acusa a Rússia de atingir civis. Nigéria, ataque mata pelo menos 70 pessoas. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na cidade moçambicana da Beira, milhares de pessoas vivem em condições cada vez mais degradantes no Grande Hotel, em tempos um dos maiores projetos hoteleiros de luxo em África. André Batista, com mais pormenores.
Mais de 4 mil moradores vivem sem nenhum custo em 400 quartos numerados do Grande Hotel e outros 200 compartimentos nos corredores, dispensas e quartos de banho adaptados pelos inquilinos para acomodar numerosas famílias sem energia elétrica, água, sanitários e um sistema de saneamento. Muitos chegaram ao Grande Hotel fugindo da guerra civil com o êxodo da população das zonas de conflitos, mas depois da guerra os inquilinos chegam sob pretexto de falta de habitação ou condições para pagar aluguer, incluindo funcionários públicos, polícias e enfermeiros e privados, estudantes universitários e comerciantes. Outros são desempregados, despejados dos arrendamentos, que se candidatam diariamente a viver em condições deploráveis de higiene, expostos ao perigo de doenças e quedas pela degradação do edifício, associado ao roubo de corrimãos e escadas, barrotes, árvores de janelas e portas, além de vidros. Este ano, 5 crianças caíram, com um caso mortal, das escadas e varandas do edifício, contra 3 de 2014. Outros 3 adultos embriagados igualmente caíram por falta de proteção das escadas este ano, mas sobreviveram. Os largos e escuros corredores do edifício têm sido terreno fértil para a venda de drogas, mas também para a violação de raparigas. Há algumas filhas dos moradores que até engravidaram dos agressores. Uma estrutura de controle dos inquilinos foi montada para travar a criminalidade e tem conseguido respostas positivas, mas ineficazes para parar a imundice.
A pessoa, quando está aflita, às vezes fica sem ideia, não tem como. Pelo menos um pouco podia ter casa de banho melhorada para ajudar a higiene, porque sem casa de banho não há nada, as pessoas andam de qualquer maneira.
Precisou Flora Julinho, que vive desde 1990 no Grande Hotel, onde nasceu 6 filhas, 2 das quais casadas no local e a viver nas mesmas condições. Em 2000, o governo municipal anunciou a evacuação dos moradores do Grande Hotel para a implantação de outro projeto, mas a iniciativa não prosseguiu. Nesta época, a Liga Muçulmana construiu 25 das 60 casas previstas para retirar do local os seus fiéis. O autarca da Beira, Davis Mango, reconhece as dificuldades daqueles moradores e assegura que estão em carteira planos para evacuação do edifício, estando em curso alguns estudos de viabilidade para o reaproveitamento da área ocupada pelo Grande Hotel. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, economistas divergem quanto à pertinência dos excessivos benefícios fiscais que lesam o Estado moçambicano em cerca de 400 milhões de dólares por ano, uns considerando-os completamente desnecessários e outros defendendo que os mesmos promovem, sim, a economia real. Ramos Miguel.
O governo moçambicano justifica que os benefícios fiscais e outros visam atrair os investimentos, mas economistas consideram que isso só permite a dilapidação do Estado em vários milhões de dólares que deviam ser investidos em programas de desenvolvimento do país. Um dos projetos beneficiários foi a fundição de alumínio Mozal, o primeiro grande investimento em Moçambique. Economistas ouvidos pela Voz da América disseram que o argumento de incentivos para atrair a sua implementação em Moçambique não é verdadeiro, porque nem mesmo no lançamento da Mozal isso foi necessário.
Moçambique tem boas reservas de alguns recursos naturais, gás sobretudo, carvão também, embora o carvão tenha outro tipo de problemas, e que os investidores certamente que viriam com práticas de governação, com políticas fiscais semelhantes àquelas que são praticadas em outros países. Pode-se aplicar certos níveis de taxas, desde que esse nível de taxa assegure que para a empresa pagar esses impostos mantém vantagens comparativas de exploração do gás comparativamente à possibilidade de exploração em outros sítios, porque há mais jazigos que não estão sendo explorados. E neste caso, penso que Moçambique também tem vantagem, na medida que os grandes futuros consumidores de gás e de petróleo e de carvão são países que estão aqui próximos, comparativamente a outras zonas do mundo. Estão aqui a Índia, a China, sobretudo esses dois países.
O economista João Mosca diz que, para além disso, o gás não tem nenhum custo em termos de transporte em terra, assim como o carvão.
Apenas tem cerca de 500 km de transporte em terra, o que é muito pouco, comparativamente com outros jazigos de carvão que existem no mundo, onde para chegar ao porto de embarque são muitos mais quilómetros e a distância do porto de embarque para o destino do país consumidor também são muitos mais quilómetros que nós temos aqui em relação à Índia e à China. Portanto, existem essas grandes vantagens comparativas que Moçambique tem.
Outros economistas dizem que esquemas de corrupção entram no processo de concessão de benefícios fiscais aos megaprojetos.
Infelizmente entra porque nesse processo de negociação procura-se tirar o máximo de proveito pessoal em detrimento do interesse nacional, infelizmente.
Contudo, o economista Rajendra de Souza é defensor de benefícios fiscais, considerando que sem isso dificilmente haveria investimento em Moçambique.
Se o incentivo me traz produtores sérios e capazes, que seja dado um incentivo, porque depois deles estarem cá, estão cá para sempre. Se a Mozal quiser ir embora, não vão levar aquele edifício. Vão ter que vender a alguém. Mas o Moçambique vai produzir alumínio para sempre. Vai mudar, é o dono da empresa, mas vai produzir-se. No caso do Moatize Carvão, se a Vale for embora, como foi a Rio Tinto, ficou abandonada a mina? Não, entrou em Jindal. Mudou o dono, mas o carvão está a ser tirado, que se chama economia real.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o programa do governo de Carlos Correia foi hoje chumbado no Parlamento. Depois de não ter obtido uma maioria dos votos, verificaram-se com efeito 56 abstenções entre os deputados do PRS e do próprio PAIGC, num universo de 101 presentes no hemiciclo. O governo tem agora 15 dias para voltar ao Parlamento, tentar convencer os deputados a aceitarem o seu programa. Lá será que é será.
O quadro político apresenta agora uma incerteza que obriga a novas alianças e circunstâncias e concessões entre os principais protagonistas da atual crise que se vive no país. Do Presidente da República, José Marvaz, olhando ao PAIGC, que expressa divergências internas sem precedentes, passando pelo PRS, que volta a assumir o fiel da balança em todas as jogadas político-parlamentares, o panorama em presença sugere uma nova avaliação da oportunidade no seio dos atores envolvidos diretamente nesta nova etapa da crise política guineense. Depois da votação, num ambiente de grande crispação, Carlos Correia, primeiro-ministro em vigência, falou à imprensa e promete voltar ao Parlamento dentro de 15 dias para apresentar o novo programa do governo.
Os responsáveis, os representantes dignos, os representantes do povo guineense, rejeitaram a minha proposta de servir o país. Assumo, aceito. A vida continua.
Volta dentro de 15 dias. Será que desta vez vai ter uma outra resposta favorável?
Estou à disposição do povo da Guiné-Bissau.
Para Rui Jorge Semedo, investigador associado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa INEP, o chumbo do programa do governo representa uma derrota ao PAIGC.
É uma derrota política, sobretudo para o partido como maioria parlamentar, não conseguindo fazer passar no Parlamento o seu programa do governo. Mas isso também não me estranha muito, porque é o resultado da própria contradição interna e da incapacidade da direção do partido em controlar os seus deputados. É um desafio que o partido tem nos próximos 15 dias, para poder tentar negociar com os seus deputados para ver a possibilidade de alterar esse cenário, porque é um cenário que põe em causa todo o futuro político dessa legislatura e que eventualmente poderá conduzir a uma novas eleições. A situação que o país ainda, do ponto de vista financeiro, não está preparado. E não só do ponto de vista financeiro, mas também até do ponto de vista da cooperação, da relação internacional, põe em causa a credibilidade interna do país. Então, eu acho que o PAGC está perante um desafio enorme, que requer não só uma atitude mais ponderada, mas, sobretudo, a capacidade de tentar construir alianças e apaziguar os ânimos que, nesse momento, estão exaltados.
Rui Jorge Semedo aponta duas vias possíveis para salvar a situação.
Eu acho que aqui há duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu acho é o PGC conseguir negociar internamente. Caso persista a ruptura, uma das saídas é tentar negociar com o PRS, que é o segundo partido mais votado no Parlamento.
O cenário político guineense está ao rubro e as perspectivas apontam para novas etapas de uma crise sem precedente. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que os americanos consideram o terrorismo e a segurança nacional como as principais questões da campanha presidencial de 2016, depois dos recentes ataques terroristas de Paris e de São Bernardino, na Califórnia. Donald Trump, candidato republicano, continua a ser a figura dominante na corrida presidencial do lado dos republicanos e sondagens recentes mostram que o público o considera o melhor candidato para lidar com o terrorismo.
This isn't going to be an election on niceness anymore. Even if I wasn't nice, this is going to be an election on competence and smartness and toughness.
Isto não é uma eleição de personalidade mais simpática, é uma eleição de competência, de inteligência e de firmeza, porque de outro modo o nosso país está acabado. Palavras de Donald Trump. Num recente debate dos candidatos republicanos, um dos seus rivais, o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, pôs em questão a capacidade de liderança de Trump.
If I'm president, I'll be a commander-in-chief, not an agitator-in-chief or a divider-in-chief, that I will lead this country in a way that will create...
Se for eleito o presidente, vou ser o comandante em chefe, disse Bush, e não o agitador em chefe. Liderarei este país de modo a criar maior segurança. Do lado dos democratas, a ênfase na segurança ajudou a candidata Hillary Clinton a aumentar a sua vantagem sobre o seu principal rival, Bernie Sanders. Clinton pretende intensificar a sua campanha contra os militantes do Estado Islâmico, mas questiona a estratégia de alguns dos candidatos republicanos.
Promising to carpet bomb until the desert glows.
Prometer bombardeamentos constantes até que o deserto fique em chamas não reflete força, reflete sim falta de noção das coisas.
Por seu lado, Bernie Sanders reconheceu o perigo colocado pelo Estado Islâmico, mas advertiu para que não se repitam erros passados. Os Estados Unidos, disse Sanders, devem liderar, mas os Estados Unidos não são a polícia do mundo e não devem estar envolvidos numa guerra perpétua no Médio Oriente. Uma coisa é certa, terrorismo e segurança dominarão as presidenciais americanas de 2016. . 2015 foi um ano de fome em grande parte do continente africano. No leste e na África Austral, as flutuações climáticas causaram sérias crises alimentares. Conflitos no Sudão do Sul e na República Centro-Africana tiveram o mesmo efeito, assim como a pobreza e a explosão populacional no Sahel. A fome atingiu duramente a África este ano, com as alterações climáticas, conflito e pobreza, devastando vários países e prejudicando milhões de pessoas. Países tão diversos como o Sudão do Sul, Malawi e República Centro-Africana causaram alarme nos últimos meses. O Programa Alimentar Mundial diz que a África subsaariana tem o índice de fome mais elevado do mundo, com uma em cada quatro pessoas sofrendo de subnutrição. Todos os dias, em África, 23 milhões de crianças vão para a escola sem comerem. O diretor da agência, David Hoare, diz que na região sul da África o clima fez de 2015 um ano especialmente difícil.
I think what makes things different this year is the combination of drought and then an El Niño weather event coming right after that, so that people
are. O que fez as coisas diferentes este ano foi a combinação da seca seguida de um ano de El Niño. As pessoas da região foram atingidas por dois anos consecutivos de baixa pluviosidade, o que é especialmente difícil numa região com 70% de agricultores de subsistência. Mas os governos africanos dizem que também eles tiveram um papel e que a crise da fome espelha também os seus falhanços. No início do ano, o ministro das Finanças de Malawi descreveu a situação de fome no país como um escândalo.
We have to be doubling our efforts to ensure that where it is possible for us to excel, we must.
Temos que redobrar os nossos esforços de modo a podermos ter resultados excelentes. Na Etiópia, o governo pôs de lado um montante recorde de 192 milhões de dólares, depois das previsões de que 10 milhões de pessoas vão passar fome em 2016 por causa da seca.
The government is very vigilant and we have a national disaster preparedness committee which convenes every Monday.
O governo está muito atento e a nossa Comissão Nacional de Desastres reúne-se todas as semanas para avaliar a situação. No Sudão do Sul, os problemas são mais intrincados. Dois anos de conflito brutal fizeram com que centenas de milhares de pessoas ficassem sem comida. O diretor do PAM diz que as agências de auxílio têm limitações.
We and the other humanitarian agencies are there to support the governments, and that's more and more what we are doing.
Nós e outras agências estamos lá para apoiar os governos e é cada vez mais isso que estamos fazendo. Não apenas levando a cabo programas de auxílio e assistência alimentar, mas também dando apoio técnico e capacidade institucional, de modo a que esses governos tenham a capacidade de resolver eles próprios os problemas. Em última análise, afirma, as soluções não podem vir do estrangeiro. Para combaterem a fome em 2016, os governos africanos terão que assumir a liderança.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã teremos uma edição especial do Angola Fala Só, dedicada ao Natal. Vamos ter votos de boas festas para os amigos ouvintes de Angola, de personalidades conhecidas como Dom Imbamba, Bonga e Valdemar Bastos. Não perca o Angola Fala Só amanhã, aqui na Voz da América.
O Bloco Regional da África Oriental, IGAD, adverte que a seca que atinge a zona e a parte central do continente vai continuar por pelo menos 3 meses. O diretor regional de previsão de clima, Guleid Artan, diz que a África Oriental terá muita chuva, mas só a partir de março. Artan explica que a seca a norte vai continuar até a próxima época chuvosa. Em metade do Quênia, choverá pouco. No Uganda, Tanzânia e nos Grandes Lagos, a precipitação será acima da média.
The drought in the north sector will continue.
O fenómeno El Niño ocorre quando a temperatura sobe acima da média na zona central e oriental do Oceano Pacífico, causando uma alteração na circulação atmosférica. O impacto do El Niño foi sentido no início de maio, quando foram registradas secas em partes da Etiópia, Sudão e Somália. Pete Manfield, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação da Ação Humanitária, estima que 18 milhões e meio de pessoas poderão passar fome por causa da seca e conflitos na região. Manfield diz que há um número de dinâmicas de conflitos na região que agravam a situação humanitária, com realce para o Burundi, Sudão do Sul e Iêmen. A situação, diz Manfield, requer intervenções de curta duração para salvar vidas.
There are a number of other conflict dynamics in the region which are new this year.
A seca atingiu fortemente a Etiópia e o governo pede 1.000 milhões de dólares americanos para alimentar cerca de 10 milhões de pessoas. Os vizinhos Sudão do Sul e Somália, além da seca, têm conflitos internos. O porta-voz do Programa Mundial da Alimentação, Charles McDonough, diz que os conflitos dificultam o acesso aos mais necessitados. Cerca de 300 mil pessoas na região mudaram dos seus locais habituais de residência por causa da seca.
Aqui em Washington, Voz da América. A cidade suíça de Genebra poderá voltar a ser a capital da paz em 2016, título que ostentou nas últimas décadas do século passado. A maratona de eventos de paz inicia-se logo em janeiro na sede europeia das Nações Unidas. De novo, Amácio Miguel.
Na década de 1980, Genebra acolheu as negociações sobre o controle do armamento nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi nesta cidade onde tiveram lugar as conversações entre o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos e o seu homólogo soviético Mikhail Gorbachev. Outras negociações foram sobre o fim dos conflitos no Afeganistão e Líbano. O colapso da União Soviética em 1989 acelerou o desmembramento da antiga República da Jugoslávia e o início da Guerra dos Balcãs. As conversações lideradas pelas Nações Unidas para o alcance da paz tornaram-se regulares na década seguinte. O diretor-geral das Nações Unidas em Genebra, Michael Moller, pensa que esses dias não voltarão, mas acredita que Genebra e Nações Unidas terão um papel relevante como centro da paz no próximo ano. Moller diz que mais uma ronda de conversações sobre o Iêmen terá início a 14 de janeiro, seguida de negociações para a paz na Síria no final do mês. Tal acontece numa altura em que o enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, faz viagens de contacto com as partes relevantes. Tal como explica Moller, todos estão preparados para que estas conversações tenham uma solução política final para este problema inaceitável. As Nações Unidas acolheram duas rondas de negociações sírias em 2014. Ambas rondas não resultaram. Na semana passada, o Conselho de Segurança aprovou um roteiro diplomático para o reinício das conversações. Moller diz que Genebra e Nações Unidas ainda são o centro de negociações sobre a paz e resolução de conflitos. Numa altura em que o mundo continua fragmentado, Genebra é um local de eleição por causa da sua neutralidade e reputação como um espaço onde pode se reunir sem interferência de outras agendas, diz Moller.
As the world continues to be fragmented.
Em 2014, as Nações Unidas acolheram 10 mil reuniões e conferências, entre processos de mediação na sua sede em Genebra e noutras cidades da Suíça.
E amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, vamos agora ter a nossa página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
Na informação desportiva, a primeira jornada do Girabola 2016 arranca com um derby entre o Benfica de Luanda e o 1 de agosto. O jogo entre o terceiro e segundo classificado do último campeonato, respectivamente, deverá acontecer na sexta-feira, dia 12 de fevereiro. O sorteio ditou ainda a deslocação do campeão recreativo do Libolo ao campo do 1 de maio de Benguela, equipe que regressa este ano à Primeira Divisão Nacional. Também o Petro de Luanda irá apadrinhar um recém-promovido ao Girabola, o 4 de abril do Quango Cubango. A UEFA rejeitou hoje o recurso que o Barcelona apresentou por ter sido multado em 40 mil euros devido à exibição de bandeiras da Catalunha num jogo com o Bayer Leverkusen a contar para a Liga dos Campeões. No seu site, os Blaugrana publicaram a decisão da organização que rege o futebol europeu e anunciaram que vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Para além das bandeiras e dos cantos independentistas, também se ouvir no jogo vaias ao hino da Champions. Ainda na Espanha, a continuidade do espanhol Rafael Benítez no Real Madrid parece caminhar a grande velocidade para o fim. De acordo com a cadena SER, durante o programa El Larguero, a situação de Benítez no Real Madrid é insustentável, visto que está em conflito com vários jogadores e que a maioria do plantel não quer a continuidade do técnico. Existem dúvidas se Rafael Benítez ainda será treinador do Real Madrid na partida frente à Real Sociedade, que está marcada para 30 de dezembro. O nome de José Mourinho continua a ser visto como uma boa hipótese para substituir o espanhol e regressar assim ao comando dos merengues. Ainda no Real Madrid, James Rodríguez deverá receber nos próximos dias uma oferta de renovação que o pode tornar num dos futebolistas mais bem pagos do mundo. Segundo o Calcio Mercato, o Real Madrid pondera aumentar o salário do colombiano para que ele aceite renovar, sendo que a oferta poderá atingir os 9 milhões de euros por ano. O técnico sueco Robin Söderling, antigo número 4 mundial, anunciou hoje o abandono dos Kurds e final da carreira após 4 anos de ausência devido a problemas de saúde. Söderling, de 31 anos, disputou o seu último torneio em Bastad, na Suécia, em julho de 2011. Depois disso, acumulou problemas físicos, nomeadamente uma mononucleose que o obrigou a parar de competir, apesar de treinar. Quando olho para trás, penso que deveria ter escutado o meu corpo, disse o tenista em comunicado. Na NBA, Cristiano Ronaldo assistiu ontem em Miami à derrota do clube da casa, os Miami Heat, frente aos Detroit Pistons, por apenas um ponto, 93-92. Num jogo muito disputado, em que Chris Bosh falhou por milésimos de segundo o lançamento que podia ter dado a vitória à equipa da Flórida. Outros resultados: Toronto Raptors, Dallas Mavericks, 103-99, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, 107-111, e Philadelphia Memphis Grizzlies, 90-104. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã teremos uma edição especial aqui no Angola Fala Só da Voz da América, uma emissão de Natal com muita música e também boas festas para os nossos amigos ouvintes de Angola. Teremos como convidados alguns dos grandes nomes angolanos do mundo da religião, das artes e dos espetáculos. Não perca, portanto, amanhã o Angola Fala Só da Voz da América. Tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. No Iraque, as forças governamentais continuam a sua ofensiva contra o Estado Islâmico no centro de Ramadi, tentando recuperar aquela cidade tomada pelos militantes há 7 meses atrás. Presume-se que várias centenas de combatentes do Estado Islâmico se tenham barricado nos edifícios do governo no centro da cidade. O porta-voz militar iraquiano afirmou que as forças governamentais prevêem recuperar o controle da estratégica cidade durante os próximos dias. A Organização Amnistia Internacional publicou hoje um novo relatório criticando a campanha aérea da Rússia na Síria e afirmando que os bombardeamentos mataram pelo menos 200 civis nas províncias de Homs, Alepo e Idlib. Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirmou que os ataques russos atingiram casas e hospitais sem quaisquer alvos militares por perto. A Rússia desencadeou uma campanha aérea de envergadura na Síria em setembro passado em apoio ao presidente Bashar al-Assad. Uma deputada britânica escreveu ao primeiro-ministro David Cameron pedindo-lhe para questionar os Estados Unidos depois de uma família muçulmana do seu país ter sido impedida de viajar para o sul da Califórnia e nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, isto nas redes sociais, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número é 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Mancio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson, a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos e a Mancio Miguel, como havia dito, ao microfone. Em atualidade hoje, forças iraquianas continuam a ofensiva para a recuperação da cidade de Ramadi, ocupada pelo grupo Estado Islâmico. Deputada britânica Stella Creasy escreve para o primeiro-ministro David Cameron, preocupada com a recusa da entrada de uma família muçulmana nos Estados Unidos. Estamos nesta quarta-feira, 23 de dezembro. De Johannesburg teremos o Simeão Punguana e a Agenda Africana, cujo tema é Jacob Zuma. Sim, a conduta do presidente sul-africano Jacob Zuma. Teremos de volta o Eduardo Ferro e a economia mundial, o Paulo Oliveira e a vida na América e o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. E começamos a nossa ronda na África mais para o Ocidente, com a indicação de que o programa do governo de Carlos Correia foi hoje chumbado no Parlamento, estamos a falar da Guiné-Bissau, depois de não ter tido uma maioria de votos para aprovar a sua moção de confiança, perante 56 abstenções entre os deputados do PRS e do próprio PAIGC, no universo de 101 que estavam presentes no ato. Face a esta situação, derivada de uma crise profunda no partido, vencedor das últimas eleições legislativas, o governo tem agora 15 dias, de acordo com a Constituição da República, para voltar ao Parlamento e tentar convencer os deputados a aceitarem o seu programa. Desde Bissau, Lassana Kassamá.
O quadro político apresenta agora uma incerteza que obriga a novas alianças e circunstâncias e concessões entre os principais protagonistas da atual crise que se vive no país. Do presidente da República, José Mário Vaz, olhando ao PAIGC, que expressa divergências internas sem precedentes, passando pelo PRS, que volta a assumir o fiel da balança em todas as jogadas político-parlamentares, o panorama em presença sugere uma nova avaliação da oportunidade no seio dos atores envolvidos diretamente nesta nova etapa da crise política guineense. Depois da votação, num ambiente de grande crispação, Carlos Correia, primeiro-ministro em vigência, falou à imprensa e promete voltar ao Parlamento dentro de 15 dias para apresentar um novo programa do governo.
Os responsáveis, os representantes dignos, os representantes do povo guineense, rejeitaram a minha proposta de servir o país. Assumo, aceito. A vida continua.
Volta dentro de 15 dias. Está a expressar que desta vez será, vai ter uma outra resposta favorável?
Estou à disposição do povo da Guiné-Bissau.
Para Rui Jorge Semedo, investigador associado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa INEP, o chumbo do programa do governo representa uma derrota ao PSGC.
É uma derrota política, sobretudo para o partido como maioria parlamentar, não conseguindo fazer passar no Parlamento o seu programa do governo. Mas isso também não me estranha muito, porque é o resultado da própria contradição interna e da incapacidade da direção do partido em controlar os seus deputados. É um desafio que o partido tem nos próximos 15 dias para poder tentar negociar com os seus deputados, para ver a possibilidade de alterar esse cenário, porque é um cenário que põe em causa todo o futuro político dessa legislatura e que eventualmente poderá conduzir a uma novas eleições. A situação que o país ainda, do ponto de vista financeiro, não está preparado. E não só do ponto de vista financeiro, mas também até do ponto de vista da cooperação, da relação internacional, põe em causa a credibilidade interna do país. Então, eu acho que o PSGC está perante um desafio enorme, que requer não só uma atitude mais ponderada, mas, sobretudo, a capacidade de tentar construir alianças e apaziguar os ânimos que, nesse momento, estão exaltados.
Rui Jorge Semedo aponta duas vias possíveis para salvar a situação.
Eu acho que aqui há duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu acho é o PSGC conseguir negociar internamente. Caso persiste a ruptura, uma das saídas é tentar negociar com o PRS, que é o segundo partido mais votado no Parlamento.
O cenário político guineense está ao rubro e as perspectivas apontam para novas etapas de uma crise sem precedente. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E de Bissau partimos para a cidade da Beira, a segunda mais importante de Moçambique. Na zona nobre daquela cidade, que é a Beira, milhares de pessoas ocupam o que seria um dos maiores hotéis do país, o Grand Hotel. Muitos terão chegado no tempo da Guerra Civil, entre 1976 e 1992. O hotel, segundo nos conta André Batista, está a ficar degradado e os seus ocupantes estão preocupados.
Mais de 4 mil moradores vivem sem nenhum custo em 400 quartos no beirado do Grand Hotel e outros 200 compartimentos nos corredores, dispensas e quartos de banho adaptados pelos inquilinos para acomodar numerosas famílias sem energia elétrica, água, sanitários e um sistema de saneamento. Muitos chegaram ao Grand Hotel fugindo da guerra civil com o êxodo da população das zonas de conflitos, mas depois da guerra os inquilinos chegam sob pretexto de falta de habitação ou condições para pagar aluguer, incluindo funcionários públicos, polícias e enfermeiros e privados, estudantes universitários e comerciantes. Outros são desempregados, despejados dos arrendamentos, que se candidatam diariamente a viver em condições deploráveis de higiene, expostos ao perigo de doenças e quedas pela degradação do edifício, associado ao roubo de corrimãos e escadas, barrotes, árvores de janelas e portas, além de vidros. Este ano, 5 crianças caíram com um caso mortal das escadas e varandas do edifício, contra 3 de 2014. Outros 3 adultos embriagados igualmente caíram por falta de proteção das escadas este ano, mas sobreviveram. Os largos e escuros corredores do edifício têm sido terreno fértil para a venda de drogas, mas também para a violação de raparigas. Há algumas filhas dos moradores que até engravidaram dos agressores. Uma estrutura de controle dos inquilinos foi montada para travar a criminalidade e tem conseguido respostas positivas, mas ineficazes para parar a imundice.
A pessoa, quando está aflita, às vezes fica sem ideia, não tem como. Pelo menos um pouco podia ter casa de banho melhorada para ajudar a higiene, porque sem casa de banho não há nada, as pessoas andam de qualquer maneira.
Precisou Flora Julinho, que vive desde 1990 no Grand Hotel, onde nasceu 6 filhas, 2 das quais casadas no local e a viver nas mesmas condições. Em 2000, o governo municipal anunciou a evacuação dos moradores do Grand Hotel para a implantação de outro projeto, mas a iniciativa não prosseguiu. Nesta época, a Liga Muçulmana construiu 25 das 60 casas previstas para retirar do local os seus fiéis. O autarca da Beira, Davis Mango, reconhece as dificuldades daqueles moradores e assegura que estão em carteira planos para evacuação do edifício, estando em curso alguns estudos de viabilidade para o reaproveitamento da área ocupada pelo Grand Hotel. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, será julgada. Mais sobre o mundo da economia com o Eduardo Ferro.
Analistas consultados pela agência Bloomberg prevêem uma subida de 16% para as ações europeias em 2016, superando assim o máximo histórico atingido em abril. O Commerzbank, um dos bancos mais precisos em termos de previsões nos últimos dois anos, espera mesmo que as ações possam subir 18% em 2016, um movimento ajudado pelo estímulo do Banco Central Europeu. Mesmo o banco mais pessimista, o JP Morgan, prevê uma subida de 10% no índice europeu para o próximo ano, com a previsão mais otimista aparece o Citigroup, que antecipa um crescimento de 23%. As ações europeias chegaram a disparar 21% este ano, mas as preocupações à volta do crescimento global e o desapontamento face aos estímulos do Banco Central Europeu levaram o índice a registrar um crescimento de apenas 4,2%. Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, será julgada pelo caso TAPI. A instrução pediu a recomendação da Procuradoria-Geral, que em setembro considerou existirem fundamentos para levar Lagarde a tribunal. O processo contra a diretora do FMI em França foi desencadeado em meados de 2011 por causa das irregularidades da arbitragem favorável ao empresário Bernard TAPI num contencioso com o Estado francês. Enquanto ministra da Economia e das Finanças em 2008, Lagarde terá decidido recorrer a um tribunal arbitral em detrimento da justiça tradicional para resolver o contencioso de TAPI com o Estado francês. A decisão do tribunal arbitral foi favorável ao empresário, que recebeu uma indenização de 400 milhões de euros do Estado. A justiça francesa suspeita que o interesse do Estado saiu lesado. O filme Star Wars bateu recordes de bilheteira no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá, arrecadando 238 milhões de dólares. O filme bate assim o Jurassic World, cujas receitas de bilheteira no primeiro fim de semana de estreia em julho atingiram os 208 milhões de dólares. Já a nível mundial, o novo Star Wars recolheu em receitas de bilheteira desde a estreia 517 milhões de dólares, um valor inferior ao arrecadado pelo Jurassic World de 524 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,22 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o nosso programa Angola Fala Só é dedicado mesmo ao Natal. Teremos mensagens de figuras de realce daquele país que é Angola, entre as quais Barceló Carvalho, que é o cantor Bonga. Voz da América, agora é o momento de convidar o Paulo Oliveira para falar da vida aqui na América.
Hoje em dia, a realidade virtual é ainda associada, na sua maioria dos casos, aos jogos de vídeo. Todavia, os componentes dos computadores que processam as imagens estão a ser cada vez melhores, sendo capazes de nos enganar, podendo dentro em breve vir a convencer-nos de que estamos algures onde não nos encontramos fisicamente. Este tema para a edição de Hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os Cientistas sustentam que essa possibilidade abre caminho a uma nova geração de aplicações que irão da medicina à segurança pública. Com efeito, cientistas no Laboratório de Computadores da Universidade de Maryland, denominado de Omentarium, em colaboração com médicos do Centro de Trauma da mesma universidade, associam a realidade virtual com o mundo real, criando algo denominado de realidade ampliada. Usando óculos especiais, soldados num campo de batalha, por exemplo, poderão ver dados essenciais sem desviarem os olhos da cena à sua frente. Esta mesma tecnologia pode ajudar os cirurgiões no bloco operatório. Sara Murthy, uma médica do Serviço de Trauma, salienta que usando os óculos pode colocar uma sonda no paciente, olhar para o doente e falar com ele sem desviar os olhos. A junção de imagens de várias câmaras numa realidade virtual pode igualmente possibilitar aos agentes da segurança fiscalizar áreas diferentes.
This would also allow the campus public safety officials to walk into or teleport themselves from one point on the campus to another point on the campus.
Os agentes da segurança serão capazes de se transportarem virtualmente de um local para o outro e responder a situações de emergência, refere este especialista. Os pesquisadores admitem que as unidades de realidade virtual ainda não são muito maleáveis, mas acentuam o que se passou com os telefones celulares que tinham pouco tempo de bateria.
Today, as the smartphones have gotten smaller, they are more portable, a whole field of social media engagement has emerged out of the smartphones.
Hoje em dia, diz o mesmo especialista, os telefones celulares são muito mais pequenos, mais portáteis, possibilitando toda uma gama de envolvimento com os mídia. Os cientistas sublinham que, com financiamento adequado de tecnologia inovadora, poderá estar disponível dentro de 3 a 5 anos. Boas festas!
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente sul-africano Jacob Zuma, 73 anos de idade, é considerado um político controverso, mulherengo ou polígamo. Já foi acusado e julgado por violação sexual de uma mulher infectada pelo vírus que transmite SIDA. Foi acusado, julgado e absolvido num caso de corrupção material financeira e exonerado do cargo de vice-presidente do país no governo de Thabo Mbeki. Deu volta a tudo e ganhou a presidência do Congresso Nacional Africano, ANC, em 2007, derrotando Thabo Mbeki. No ano seguinte, vingou-se então contra Mbeki, tirando-lhe do poder quando faltavam apenas 8 meses para o fim do seu segundo e último mandato como chefe do Estado sul-africano. Em 2009, Jacob Zuma foi eleito presidente da África do Sul na sequência da vitória do ANC nas eleições parlamentares sul-africanas. Nos termos da Constituição da África do Sul, o chefe do Estado é eleito pelo Parlamento de 400 deputados através de listas nominais apresentadas por partidos políticos com assentos no Parlamento. O candidato e líder do partido maioritário é sempre eleito para o cargo de chefe de Estado para um mandato de 5 anos, renovável apenas uma vez depois de eleições parlamentares. Jacob Zuma está agora a cumprir o segundo e último mandato, que termina em 2019. Entretanto, a sua liderança tem sido marcada por polêmicas consideradas embaraçosas para o seu partido ANC e os aliados COSATU e Partido Comunista. A oposição e a sociedade civil saíram à rua exigindo a cabeça de Jacob Zuma depois de ter exonerado o ministro das Finanças, Kankanene, e nomeado um deputado menos conhecido no mercado financeiro. Uma das manifestantes, de nome Cristina Selle, disse que os sul-africanos têm estado a batalhar com criminalidade, crises de energia elétrica e água. Agora acham que já chega. Zuma deve sair do poder. Desabafou Cristina, sem, no entanto, avançar nome para a substituição de Jacob Zuma.
We have struggled with crime, we have struggled with electricity, we have struggled with water, but now this was the last point. Enough is enough.
We as the people of South Africa, we decided two choices. Either we leave our country or we stand together and we fight. This is our country. We want to stay here. Zuma must go.
Palavras de Cristina Sele falando durante a manifestação contra Jacob Zuma em Joanesburgo. Para quando Frederico, África do Sul enfrenta grande dilema. Recursos concentrados num punhado de brancos por lado e corrupção comodamente instalada nas instituições do Estado por outro.
Nesse país, toda gente tem uma denominatória comum, não quer corrupção. Depois de resolver essa coisa de corrupção, agora vamos ver como que vamos andar à frente para distribuir coisas, porque aqui a economia não está veritamente distribuída.
Acha que vai ser possível?
Seria possível com a ideologia de Mandela, Mbeki também. Presidente Zuma, desculpa lá, vista dele não é ali. Porque ele passa todo o tempo a fazer coisas que a gente não quer. Agora, ele está a unir a gente contra ele, por causa da corrupção.
Daniel Muralha, jornalista reformado vivendo na África do Sul há 53 anos, considera que Jacob Zuma vai mesmo terminar o seu mandato em 2019, apesar do descontentamento popular.
O presidente Zuma tem sido alvo de muitas críticas ultimamente, ou o seu governo, digamos assim, e temos também de aceitar que se atravessa um período de uma conjuntura muito difícil. O país depara-se com dificuldades enormíssimas, a própria conjuntura internacional não ajuda, o mercado das mercadorias está em baixo, portanto as exportações sul-africanas têm sofrido imenso. Há toda uma série de setores da economia sul-africana com dificuldades. Tudo isto faz com que seja natural, que haja, portanto, uma reação popular em face de uma situação de dificuldades deste género. Portanto, essas críticas são para já normais, acontece em qualquer país. Pessoalmente penso que haverá continuidade, não só o próprio partido governante já o reconheceu, já o notificou, como a própria presidência, isto em resposta a quaisquer comentários que tenham sido feitos exigindo, digamos assim, o afastamento do poder do presidente Zuma. Essa continuidade, a meu ver, vai dar-se, vai continuar. Essa continuidade, portanto, significará que o segundo mandato do presidente Zuma chegará a seu termo e esperemos bem que, não esqueçamos que para o ano há eleições autárquicas, muito importantes. Portanto, sacudir o tecido, o edifício governativo nesta altura seria contraproducente.
Para Milton Maluleque, jornalista da Corporação Pública da Radiodifusão Sul-Africana SABC, Jacob Zuma formou a sua equipa de defesa quando ganhou a presidência do ANC em 2007.
Isto não vai alterar em nada, porque já tivemos manifestações, por exemplo, quando veio à tona este escândalo de Kandla, a residência oficial do presidente, no qual foi gasto muito dinheiro do erário público. Houveram manifestações, mas nada resultaram.
Portanto, acredita que o ANC não vai entregar a cabeça do seu líder?
Em momento nenhum, porque temos, se formos a recuar um pouco no tempo, vamos ver que Jacob Zuma destronou o Thabo Mbeki da presidência do ANC no Congresso de Polokwane. E fortificou-se mais no último congresso do partido em Mangaung, onde ele conseguiu colocar todos os seus aliados no NEC, que é uma espécie de órgão decisório ou mesmo executivo do ANC, uma espécie de comitê central, se formos a olhar em Moçambique, isto pela parte do partido no poder, tem os seus aliados todos montados lá e de certeza que eles não vão entregar a cabeça do seu líder.
Jacob Zuma é um veterano político do ANC que viveu 10 anos em Moçambique como exilado político e casou-se com uma moçambicana com a qual teve 4 filhos. Kete Matos suicidou-se, entretanto, há 15 anos na África do Sul, deixando seus filhos e marido. As razões do suicídio são ainda desconhecidas publicamente. Mas a opinião pública considera que a moçambicana não aguentou com um marido polêmico e mulherengo, agora com 4 esposas e mais de 20 filhos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Simeão Panguana, a partir de Joanesburgo, boas festas para si, Panguana. E continuamos aqui dos estúdios em Washington e vamos convidar a imperatriz da música soul, ela que cantou noutros tempos um bonito tema que era Midnight Train to Georgia. Mas hoje vamos apresentar outra música, que é Do You Hear What I Want? Estamos a falar de Gladys Knight e o seu grupo The Pips. Night and the Pips, com o tema Do You Hear What I Hear, a imperatriz da música soul. Voz da América é língua portuguesa e os tópicos das notícias. No Iraque, as forças governamentais continuam a sua ofensiva contra o grupo Estado Islâmico no centro de Ramadi, tentando recuperar a cidade tomada pelos militantes há 7 meses. Enquanto isso, a Amnistia Internacional publicou hoje um novo relatório criticando a campanha aérea da Rússia na Síria, afirmando que os bombardeamentos mataram pelo menos 200 civis nas províncias de Homs, Alepo e Idlib.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É conhecida por todos a natureza corrosiva da corrupção. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou recentemente que a corrupção é um combustível de instabilidade que rouba pessoas inocentes e elimina as possibilidades de crescimento. Kerry disse também que, apesar de profundamente enraizada, a corrupção não é inevitável. Um país que tem feito progressos no combate à corrupção é a Ucrânia. Num painel de discussão no Instituto da Paz dos Estados Unidos, aqui em Washington, William Brownfield, secretário do Estado americano assistente para o Bureau Internacional de Narcóticos e Aplicação da Lei de Negócios, observou que a Revolução Maidan na Ucrânia, que começou em 2013, foi em grande parte uma resposta pública à galopante corrupção no país de então. O povo ucraniano tomou conta das ruas, perderam-se 100 vidas, mas os ucranianos levantaram e disseram: nós queremos mudar. O secretário assistente Brownfield observou que as medidas de combate à corrupção do governo eleito em 2014 têm sido significativas. Por exemplo, o Executivo implementou um sistema de registro online das propriedades e os contratos do governo devem ser feitos também online, de forma a evitar que continuassem a ser consumados dentro dos gabinetes como anteriormente. Além disso, o Executivo estabeleceu novas regras relativas ao financiamento das campanhas e dos meios de comunicação. William Brownfield adiantou, no entanto, que a solução para a corrupção não é apenas técnica, é também das próprias instituições. Ele observou que o Bureau de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei dos Assuntos Internos do Departamento de Estado americano gastou $25 milhões para ajudar a Ucrânia a construir instituições eficazes e transparentes. Esses esforços incluem treinar e equipar o Serviço de Guardas de Fronteiras e uma nova Força Policial de Patrulha Nacional, entre outras instituições, como a Procuradoria-Geral da República. Além disso, os Estados Unidos subsidiam várias organizações da sociedade civil que monitoram os esforços anticorrupção da Ucrânia e recomendam melhorias para o combate. Entretanto, como afirmou recentemente o vice-presidente Joe Biden em Rada, na Ucrânia, ainda não foi feito o suficiente. Ele pediu mais reformas na Procuradoria-Geral da República no sistema judicial e no setor de energia. Biden defendeu ainda mais transparência nos rendimentos dos funcionários da administração pública e prestação de contas dos ricos. É por isso que o vice-presidente americano anunciou uma ajuda de cerca de $190 milhões para a Ucrânia lutar contra a corrupção, fortalecer o Estado de Direito, implementar reformas e reforçar a sociedade civil e a segurança energética. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Amanhã, pontualmente, voltaremos para mais uma emissão da Voz da América em língua portuguesa. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Alfredo Santos na técnica e Emmanuel Miguel que vos falou. Amigo, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.